Prefeito Pedro Almeida, aos ouvintes da Planalto, como é que está o senhor? Bom dia.
Bom dia, João Altair. Bom dia, caros amigos da Rádio Planalto, em especial a Planalto News, todos os nossos ouvintes. Um prazer estar falando com vocês nesta sexta-feira, que está se tornando tradicional para nós aqui, vir aqui trazer informações sobre a nossa Passo Fundo, tirar dúvidas da nossa audiência. Então, um prazer estar falando com vocês.
Nossa, muito obrigado. Prefeito, durante a semana estava previsto o leilão da área da Manitowoc, lá na Bolsa, São Paulo, e não ocorreu. Como é que fica a situação? Não houve empresa interessada? Dá para prorrogar isso? Qual é que é a saída a partir de agora, prefeito?
Bom, João, é importante, né, a gente trazer para a população esses esclarecimentos. O edital da área da antiga Manitowoc, né, ele é um edital muito grande, né, João? Um edital que foi trabalhado aí pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Prefeitura, lá na Bolsa de Valores em São Paulo, que é um órgão que tem maior expertise, né, maior experiência nesse tipo de leilão, de editais, desse tamanho, desse porte, né? É, nós vencemos mais uma etapa, João. O que quer dizer isso, né? Só para a população compreender, entender, vocês lembram há um ano e pouco atrás, né, quando nós tivemos o edital do aeroporto de Passo Fundo, que é semelhante, é uma concessão à iniciativa privada, né?
Uhum.
No primeiro edital do aeroporto de Passo Fundo, também não houve interessados. Depois, no decorrer do processo, né, foi remodelado, foi ajustado o leilão, e aí nós tivemos, então, um ganhador, e hoje o aeroporto está concedido, né, e graças a Deus começa a já ter investimentos importantes. Eu vejo esse processo da Manitowoc da mesma forma. A gente deu um primeiro passo muito importante,
sim,
mostrou para a comunidade do Brasil inteiro, né? Vou te dar um número aqui importante, João. Nós tivemos mais de 800 acessos ao edital, dos mais variados locais, viu, do Brasil e do exterior. Então, significa que as pessoas, que os empresários, que os interessados tiveram acesso ao edital, tiraram dúvidas, houve 3 ou 4 visitas aqui também, em loco, ao espaço, né?
Uhum.
O que eu acho, viu, João, e aí é uma opinião, sim, minha como prefeito, né, é que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil,
claro,
também impacta,
certamente,
nas decisões das grandes empresas, né, João? Tu sabes bem, né? Então, um empresário que vai fazer um investimento aí de 30 milhões, 40 milhões, como é o caso ali, ele está olhando o quê? Olhando o cenário nacional, olhando a eleição, olhando a insegurança que está trazendo aí, infelizmente, esse STF, tudo que está em jogo politicamente nesse momento acaba impactando a inflação, os juros, né? Eu acho que desestabiliza realmente o mercado econômico e a situação do empresário é sempre de cautela, né?
Uhum.
Não, vamos aguardar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. E o edital, ele não perde, né, absolutamente nada em ter que agora remarcar para uma nova data, fazer os ajustes necessários, né? Nós vamos nos reunir nos próximos dias com a comissão que foi escalada para fazer todo esse trâmite, né? E nós vamos tomar a decisão aí de quando será o novo edital. O processo não para, João, isso é o mais importante, né? Eu acho que foi importante a gente mostrar Passo Fundo também para o Brasil inteiro. Estávamos em todas as mídias aí, não só de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil, e eu acho que é o processo natural. Eu estou muito otimista, continuo otimista, eu acho que a área é boa, Passo Fundo está num grande momento, mas é claro, nós sofremos os impactos também aí dessa situação da eleição também e do cenário nacional que acaba impactando nas decisões econômicas.
Sim, certamente. Reflexo de tudo que está aí, né, desse momento. Mas vamos lá, são 8h10, Planalto News, programa Na Hora do Dia, estamos ouvindo o prefeito Pedro Almeida aqui, falou então sobre a área da Manitowoc aí nesse primeiro momento. Mas tivemos uma notícia importante também aí com relação ao nosso aeroporto de Passo Fundo, para receber mais aeronaves, novos voos, né? Qual foi o anúncio dessa semana aí com relação ao aeroporto, prefeito?
Tivemos, né, uma apresentação do grupo Oneite, né, o grupo liderado aí pelo Erasmo Carlos Batistella, né, uhum. Esse grupo que está fazendo a administração do aeroporto. Ele trouxe as informações, o detalhamento, né, desses investimentos para os próximos 3 anos no aeroporto de Passo Fundo. Notícias boas, né?
Sim.
Nós teremos aí o alargamento da pista, que é uma coisa importante para também transformar o aeroporto na capacidade de receber aviões maiores e também a possibilidade aí de um aeroporto de cargas, que vai ser outro ativo importantíssimo para a nossa economia, né? Se hoje nós já temos um aeroporto que é o segundo em passageiros do Rio Grande do Sul, ele passando a uma categoria de aeroporto de cargas vai abrir mais possibilidades para empresas também que possam ter aí a sua logística melhorada através desses voos, né? Aviação particular também, que ele fez aí alguns anúncios importantes de novos hangares, né? A possibilidade de passar aí a ter também esse serviço para mais de 20 aeronaves particulares que em geral usam o aeroporto de Passo Fundo já, então a gente vê o crescimento desse setor também em relação a tudo isso, e estamos com uma expectativa muito boa, né, João? O mais importante, que também chamou a atenção, né, é que o Erasmo tem uma parceria com um grupo francês, né, que já administra diversos aeroportos no mundo. Então, tem expertise, tem profissionais qualificados, né, para que possa realmente fazer uma gestão aí, muito séria e responsável, né, e também que atenda os anseios aí da nossa população. O aeroporto de Passo Fundo, que não para de crescer, os nossos voos, a gente espera aí, em breve, ter mais uma vez a oferta de voos para Porto Alegre, para outros locais. Então, a expectativa é muito boa diante desse cenário aí da nova empresa que está operando no aeroporto de Passo Fundo.
Olha aí, ó. Muito bem. Agora, 8h12, programa na ordem do dia. Toda sexta-feira, nesse horário, a gente ouve aqui o prefeito de Passo Fundo, o prefeito Pedro Almeida. Próximo dia 21, dia 21 é o dia da árvore, né? Eu estava vendo aí uma ação dos alunos, inclusive da rede municipal, no plantio de árvores aqui em Passo Fundo, né? Em diversos pontos, no programa Passo Fundo Mais Verde. Nos fala um pouco sobre essa ação ambiental aí na cidade, prefeito.
Esse é um novo programa, João, que nós estamos, a partir de agora, trabalhando, né, com a Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Eduardo Hamel, que iniciou ontem, então, com o plantio de 50 árvores lá no bairro São José, e que tem aí metas claras de plantio. Esse é o primeiro ponto, né? Acho que é importante que a cidade tenha esse planejamento, né, e divulgue isso e faça com que a população entenda e seja incentivada também a fazer o plantio de árvores na nossa cidade. O poder público fazendo a sua parte e, é claro, a gente instigando, né, provocando para que também as empresas, as pessoas físicas possam também fazer plantios, porque a arborização da cidade ela está muito relacionada, né, ao clima, está muito relacionada a essa preservação e tudo que envolve aí o meio ambiente. Fizemos 50 plantios ontem, 50 árvores, e tem uma meta, então, até o final desse ano, de 2026, de 600 plantios, né?
Sim.
E até 2028, até o final do nosso governo, aí, queremos chegar, então, a 2.500 árvores plantadas nesse período. Então, é um programa novo, né, que vai levar agora muito de perto, né, essa sensibilidade que nós devemos ter para que a cidade esteja cada vez mais arborizada, mais preparada para as intempéries, né? Afinal de contas, isso tudo conta na hora da gente preservar também a nossa cidade.
É, e o resultado disso a gente vê com o tempo, né? Eu me lembro anos atrás, quando foi feita uma ação de plantio de árvores aí, e toda essa área de verde, mata, de árvores grandes, já que tem aí ao lado da Câmara de Vereadores e nas margens do rio, a grande maioria dessas árvores aí foram plantadas, né, prefeito? Isso faz uns 20 e poucos
anos.
Sem
dúvida, então, é.
O resultado
leva um tempo, né, João, para também pegar, para também enraizar e tal, e depois numa maturidade, vamos dizer assim, da árvore, né? Então é importante que a gente faça esses plantios.
É, verdade. Mais uma equipe para o SAMU, também foi instituída essa semana aí, agora são 3 equipes, é isso?
Isso, uma novidade também, né? Nós conseguimos estruturar, chamar num processo seletivo aí novos profissionais Então, agora Passo Fundo conta com 3 unidades do SAMU, né, com 3 equipes, 2 que a gente chama de equipe básica e uma equipe avançada, que tem uma ambulância diferente, né, mais preparada, com mais equipamentos e também o médico disponível. Né?
Uhum.
Então, realmente, reforça esse trabalho do SAMU, que é um trabalho diário. Né? O SAMU faz muito pela nossa comunidade. Eu aproveito sempre para agradecer aí o trabalho da coordenadora Juliana e todos os profissionais do SAMU, muitos deles que estão te ouvindo aí, João. Mandar um abraço para o doutor Diego, que foi nosso secretário de saúde.
Sim.
E hoje está na equipe do SAMU, viu? Ele já tinha trabalhado lá atrás no SAMU, voltou para o SAMU. Então a gente fica muito feliz de ver esses profissionais dedicados aí a salvar vidas, né? Esses literalmente salvam vidas todos os dias, né?
Uhum.
E aí a gente pede sempre, né, João, a compreensão e a colaboração da nossa comunidade. Quando escutar a ambulância do SAMU, né, aquela sirene, colabore, dê passagem, né, porque ali está sendo levada uma vida que, às vezes, poucos segundos podem fazer a diferença realmente para salvar uma pessoa. Então, o trabalho do SAMU é um trabalho brilhante, né, que nós temos que incentivar cada vez mais, investir cada vez mais nesses profissionais.
Isso. 8h16, nós assumimos também o compromisso aqui de dar retorno aos ouvintes que enviam perguntas, né, e uma das questões encaminhadas aqui na semana passada, essa foi pelo nosso ouvinte aqui, o Ricardo Rodrigues, sobre a Corsã, se o município poderia criar uma autarquia, diz ele, ou assumir diretamente o saneamento básico de Passo Fundo. O que o senhor diria para o nosso ouvinte aí diante dessa situação? Enfim, há uma concessão aqui à IGEA Corsã desse serviço todo aí,
prefeito. A pergunta do Ricardo é bem oportuna para a gente trazer esclarecimento, né, João? Uma coisa importante, tu falava no início do programa aí dos 25 anos do atentado de 11 de setembro, né? Nós temos que lembrar que o contrato com a Corsã foi assinado em 2010 para 25 anos, né?
Uhum.
Então, lá em 2010, a administração, à época, tomou a decisão de fazer, mais uma vez, uma concessão, né, a uma empresa, na época pública, né, para 25 anos, ou seja, até 2035 existe um contrato com a Corsã para este serviço. Né. O que acontece com isso? Né? Se nós quiséssemos, vamos dizer que o prefeito de Passo Fundo hoje resolvesse dizer não quero mais a Corsã, vou encerrar esse contrato. A multa para rescisão desse contrato, João, ela ultrapassaria aí milhões de reais para o cancelamento de um contrato que foi assinado lá atrás, né, que tem um compromisso. Né? Então, só essa já seria uma grande dificuldade para a gente fazer. Né?
Uhum.
Segundo lugar, você imagina, né, João, nós começarmos um serviço municipal de treinamento, de chamar servidores, de fazer concurso público, de ter equipamentos para isso, enfim, uma estrutura gigante, né, que a prefeitura deveria ter se fosse assumir um serviço dele. Eu não vejo viabilidade alguma nesse sentido, né, não há como. E aí trago mais um dado que eu acho que é importante também para a população observar, João. Eu fiz uma pesquisa há poucos dias aí, pedi para a nossa equipe olhar, né, quais as cidades do Rio Grande do Sul que têm serviços municipais de água e saneamento. Nós temos aí exemplos no estado. Tem 7, 8 cidades aí que têm serviços municipais. Ao mesmo tempo, não vou dar o nome das cidades aqui para não constranger nenhuma prefeitura, né? A gente colocou lá na pesquisa problemas de água nesses municípios. Olha, João, se eu fizesse um copy cola do que acontece em Passo Fundo com o que acontece nessas cidades, a gente não perceberia tanta semelhança, viu? O que eu quero dizer com isso? Que o problema da água, da falta de água, do saneamento, ele não diz respeito a uma empresa ou outra, né? O serviço de saneamento e água, ele é um serviço complexo, difícil, né? O que nós temos que fazer quanto prefeitura é cobrar realmente, né, fazer valer esse contrato com a Corsã, né, para que o serviço seja melhorado todos os dias. E eu tenho tranquilidade de dizer, João, que foi o primeiro prefeito a fazer realmente uma cobrança mais dura, mais incisiva em relação a esse serviço. Nós já ultrapassamos 5 milhões em multas para a Corsã nesse período que eu estou na prefeitura, né? Essas multas, elas são por cada descumprimento do contrato ou por cada situação em que eles não entregam uma qualidade no reparo da via, ou na falta de água, ou no, nas tarifas que não foram cumpridas. Então, tudo isso a gente está cobrando, né? Foi criado um departamento de fiscalização dentro da prefeitura para trabalhar todos os dias fiscalizando o trabalho aí da Corsã EGEA. Então, eu me sinto muito tranquilo assim, de dizer para a população que nós estamos fazendo tudo aquilo que o contrato nos permite. Contrato esse, reforço, né, que foi assinado lá em 2010 e que está em pleno curso.
Isso. Uma outra questão também encaminhada aqui no programa passado com o senhor, e um comentário foi sobre as tarifas sociais pagas à Corsã. Aí é claro que é uma questão que acho que deveria ser endereçada mais precisamente à direção da própria companhia, né? Mas o que a gente pode comentar aqui? Porque o Júlio César Padilha diz o seguinte, né? Sobre as tarifas sociais, né? O ouvinte quer saber se as outras pessoas que não são beneficiadas, né, com as tarifas sociais acabam pagando a conta, ou seja, aquele que não recebe, não está incluso na tarifa social, acaba bancando aquela parte, né, daquela pessoa que é beneficiada. Foi uma questão encaminhada aqui, prefeito.
Não, entendi. Então, vamos tranquilizar o Júlio aí, não existe essa transferência, né, João? O desconto que é dado para uma conta não vai para outra, né? Não existe isso, né? Existe um compromisso, isso é uma lei federal, viu, João, que exige das concessionárias, né, esse dispositivo. Então, tem um percentual lá dentro do contrato, onde as famílias que ganham até meio salário mínimo de renda, né, per capita, elas têm um oferecimento, então, de 50% na sua tarifa de água, né? Isso atinge hoje 8.600 contas, mais ou menos, aqui em Passo Fundo. Num total aí que ultrapassa 100 mil economias, que a gente chama, né? 100 mil contas que a cidade tem. Então, é um percentual dentro do contrato já previsto, né? E que eles têm que absorver. Não existe uma transferência para os outros usuários desse valor. Sim. Os reajustes que são relacionados à Corsã são todos eles também definidos pelo órgão fiscalizador federal, né? E eles não podem simplesmente fazer um reajuste da maneira que eles querem. Eles têm que aprovar, né, no orçamento e no Conselho Federal para que possa realmente ser recuperada apenas a inflação aí dos períodos. Então, eu vejo com bons olhos, né? A tarifa social, ela ajuda muitas famílias, especialmente de baixa renda, né? E isso é um impacto muito grande, realmente, né? Estamos falando aí que nós passamos de 2 mil famílias que tinham esse benefício para mais de 8.600 famílias.
Isso. Ainda nessa questão, uma dúvida, o Evandro, ele perguntou se é a prefeitura que paga essa diferença da tarifa social.
Não. Não tem nenhum investimento da prefeitura em contas da água, né? Não tem nenhuma compensação da prefeitura, nenhum valor da prefeitura em relação a isso.
Muito bem. 8 da manhã, 24 minutos, 8h24, programa na ordem do dia, ouvindo o prefeito Pedro Almeida. Microfone à disposição aqui, prefeito, mais alguma orientação à comunidade, mais alguma observação para...
Eu acho que é sempre importante, João, quando se fala da Corsã, né, e dessas contas de água, e qualquer pessoa que tenha qualquer problema com a sua conta de água, né, a gente deixar sempre à disposição o nosso PROCON municipal. O PROCON tem feito um trabalho muito importante nesse sentido. Olha, olhei a minha conta de água lá, não entendi direito os valores, estou achando que está vindo demais, quero ver como é que eu tiro a dúvida, né? O PROCON de Passo Fundo, né, pode auxiliar nesse sentido, e se houver qualquer coisa irregular, vai entrar junto com o usuário em contato com a Corsã, vai entrar, se for necessário, inclusive na justiça para reverter qualquer dano nesse sentido, né? Nós temos feito um trabalho muito importante com o PROCON do município. Queria deixar o telefone, João, aqui, que eu acho que é importante a população saber, né? O 3584-1155. 3584-1155 é o PROCON municipal, para qualquer dúvida em relação às contas da Corsã aí, reclamação, né, de atendimento da água, acho que é bem importante, porque isso também acaba nos trazendo dados, né, João?
Sim.
De quantas pessoas estão reclamando. O que eu tenho observado muitas vezes, né, João, é que a internet, a rede social faz bastante críticas, né, sobre o serviço de água e saneamento, né, e a crítica é sempre bem-vinda, mas a gente tem que verificar quais são as pessoas que realmente têm problema, né?
É.
Agora nós estamos fazendo lá uma grande obra na Vera Cruz, né, que a Corsã está investindo aí R$1.600.000, e a gente espera muito que essa obra, essa adutora que está sendo feita lá, resolva o problema da Vera Cruz, né, em relação a isso. Nós vamos seguir cobrando, fiscalizando, e tem o PROCON à disposição. O PROCON recebeu, João, vou te dar um número que é importante, viu?
Sim.
Diante de todas as reclamações da Corsã aí que a gente ouviu, todo mundo falar, né, nós montamos uma barraquinha do PROCON lá na frente da catedral, ficamos 3 dias de atendimento lá para a população, né, além dos nossos telefones também presencialmente com a equipe lá, nós tivemos 130 usuários que foram cadastrados com reclamações da Corsã no PROCON. 130 pessoas foram atendidas pelo PROCON naquele período e todas elas encaminhadas com processo, com pedidos, né, para a gente reverter aí em casos onde existe qualquer irregularidade. Então, é importante dar esse número. Nós estamos sempre à disposição, o PROCON também fica à disposição sempre aí para a gente seguir cobrando a Corsã, que tem que melhorar muito o serviço.
Isso aí. Então, obrigado, prefeito, pela entrevista. Até sexta-feira que vem, ou se algum fato justificar, né, alguma outra necessidade aí de comunicação com a comunidade, nós estamos à disposição. Bom dia,
importante,
até mais.
Importante, né, João, trazer apenas aí que houve um alerta, né, da Defesa Civil ontem para chuvas a partir de hoje ao meio-dia, então toda a nossa Defesa Civil está mais uma vez aí em alerta, né? A gente pede para as pessoas que fiquem atentas a isso, né?
Uhum.
Esperamos que a gente não passe aí por períodos maiores de chuva, de granizo, como está previsto, mas estamos todos em alerta mais uma vez aí para defender a nossa população e atender. Mais uma vez, obrigado a todos aí, obrigado a você, João, pelo espaço e um ótimo final de semana.
Tudo bem, muito obrigado. 8h27, Rádio Planalto, programa Na Hora do Dia. Diversas perguntas chegando aqui. Nós combinamos o seguinte, né? A gente não pode responder a todas, né? Mas sempre no programa seguinte a gente encaminha aqui uma série de questões, né? Porque isso até no sentido de qualificar as respostas, enfim, né? O trabalho. Porque nem tudo também o prefeito poderá estar ao par, né, de cada uma das questões. Então, durante a semana, a assessoria lá busca a informação, se necessário, né, e a gente aborda aqui no programa seguinte.